Hoje é dia, combate ao trabalho escravo e visibilidade trans em foco. Confira os destaques da semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro. Esta semana é fortemente marcada pela defesa dos direitos humanos e da dignidade humana. São nada menos que 4 datas nesse sentido. Começamos com 28 de janeiro, que foi definido como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data faz referência a um episódio ocorrido em 2004, quando 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram assassinados quando averiguavam denúncias de trabalho escravo em fazendas de Unaí, Minas Gerais. Esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2021, relembra o caso. Somente em 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 3.190 pessoas em situação análoga à escravidão, em 598 estabelecimentos urbanos e rurais. Foi o maior número de resgatados nos últimos 14 anos. Esta edição deste ano do Revista Brasil, da Rádio Nacional, aborda os desafios para combater esta prática criminosa. E esta reportagem do Jornal da Amazônia, da Rádio Nacional da Amazônia, mostra que a região norte lidera a estatística de ocorrências no país. Agora falando de outra grave violação de direitos humanos, o Brasil ostenta a vergonhosa posição de país que mais mata transexuais no mundo, como revelam dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ANTRA. Só em 2023 foram 145 assassinatos, como mostra esta reportagem do ano passado da Agência Brasil. Para estimular o respeito e a tolerância à diversidade, 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans. Em 2024 a mobilização completou 20 anos, como mostra esta outra reportagem, também da Agência Brasil, e esta edição do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil. Já a Agência Governador destacou, neste texto, o número crescente de denúncias registradas no painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos contra essa parcela da população. Poucos períodos da história foram tão tenebrosos quanto a Segunda Guerra Mundial. E um dos símbolos máximos das atrocidades cometidas pelos nazistas é o campo de concentração de Auschwitz, onde mais de 1,1 milhão de pessoas foram exterminadas, a maioria judeus. Há exatos 80 anos, os prisioneiros do campo eram libertados pelas tropas soviéticas, no dia 27 de janeiro de 1945. A data se tornou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A libertação foi destacada nesta edição de 2021 do Repórter Brasil, da TV Brasil. A data também foi tema desta reportagem veiculada na Rádio Agência Nacional no ano passado. E esta edição do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, exibida em 2017, conversou com sobreviventes de Auschwitz, que relataram os horrores vividos no campo de concentração. Privacidade de dados. A tecnologia permeia vários aspectos da nossa vida. Das redes sociais a meios de comunicação como WhatsApp, compras online e transações bancárias. Por isso ganha tanta importância o Dia Internacional da Privacidade de Dados, celebrado em 28 de janeiro. A efeméride foi criada em 2006, como mostra esta reportagem da Agência Governador. A necessidade de fornecer dados biométricos é algo que preocupa 60% dos brasileiros, como a Agência Brasil destacou nesta publicação, de 2024. No Brasil, 2 mecanismos foram criados para garantir a segurança dos usuários, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, que já completou 10 anos. Entenda um pouco mais sobre a LGPD nesta reportagem, e sobre o Marco Civil nesta outra aqui, ambas publicadas pela Agência Brasil. Meio ambiente. Durante muitas décadas biólogos achavam impossível haver corais na Amazônia, por causa das características da região, em que as águas turvas e barrentas dificultam a penetração de luz. A luminosidade é fundamental para o desenvolvimento destas formas de vida. Mas em 2016 pesquisadores descobriram um extraordinário bioma, que é único no mundo devido às características em que se desenvolveu. Um recife de corais e esponjas com 56 mil quadrados de extensão, praticamente o tamanho do estado da Paraíba, localizado na região costeira do estado do Amapá. A descoberta levou à criação do Dia Mundial dos Corais da Amazônia, celebrado em 28 de janeiro, que foi destaque nesta reportagem de 2016 e nesta outra aqui, de 2017, ambas da Agência Brasil. A Rádio Nacional também abordou o tema, nesta edição do programa Ponto de Encontro, de 2017, e nesta do Tarde Nacional, de 2021. Cultura. Frank Sinatra, um dos maiores artistas de todos os tempos e conhecido como A Voz, fez seu show mais memorável em terras brasileiras no dia 26 de janeiro de 1980, quando cantou para um público de 180 mil pessoas no Maracanã. O norte-americano, filho de imigrantes italianos, era autodidata. Nunca frequentou uma escola de música, mas conquistou o mundo com seu timbre único e vendia cerca de 10 milhões de discos por ano. Ele e Tom Jobim, mestre da bossa nova, tinham uma admiração mútua, e juntos gravaram um LP que foi indicado ao Grammy em 1968. Sinatra faleceu em 1998, e seu centenário foi celebrado nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2015, e nesta do História Hoje, de 2016, da Rádio Nacional. Outra apresentação inesquecível em terras brazucas foi a primeira dos Rolling Stones, no dia 27 de janeiro de 1995. O show foi no estádio do Pacaembu, em São Paulo, embaixo de uma chuva torrencial. Já se passaram 30 anos e, pelo jeito, eles tomaram gosto pela coisa, porque já fizeram outros 11 shows por aqui, o mais badalado deles em 2006, na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Tirando o saudoso baterista Charlie Watts, que faleceu em 2021, todos estão bem, inclusive Mick Jagger. Esta edição do Repórter Brasil de 2018, da TV Brasil, destacou os 75 anos do carismático líder e vocalista da banda inglesa. De onde menos se espera é que não sai nada. Tempo é dinheiro. Vamos, então, pagar as nossas dívidas com o tempo. Este mundo é redondo, mas está ficando cada vez mais chato. Estas são só algumas das muitas frases espirituosas do jornalista gaúcho Aparício Torelli, o Barão de Itararé, que nasceu em 29 de janeiro de 1895. Ele é considerado o pai do humor político brasileiro. Criou vários jornais alternativos, enfrentou a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, espezinhou políticos corruptos e fez troça da elite conservadora brasileira. Tudo sem nunca perder o bom humor. Tanto que, em 1934, após criticar oficiais da Marinha em suas publicações, ele foi sequestrado pelos militares, espancado e abandonado em um lugar quase deserto. Ao voltar para a redação de seu jornal, afixou na porta uma placa com a frase, entre sem bater. Torelli foi inspiração para figuras como Stanislau Ponte Preta, Luiz Fernando Veríssimo, Jô Soares e as turmas do Pasquim e do Caceta e Planeta. Sua história foi contada nesta edição de 2011 do De Lá Pra Cá, e nesta de 2018 do História Hoje, ambos da Rádio Nacional. Agora vamos falar de outra forma de arte. Em 30 de janeiro é o celebrado o Dia do Quadrinho Nacional. Foi nesta data, em 1869, que Angelo Agostini publicou o primeiro quadrinho brasileiro, As Aventuras de Nhoquim, que conta os desafios de um caipira que se muda para o Rio de Janeiro. Hoje não dá para falar no assunto sem mencionar Maurício de Souza e seus personagens da Turma da Mônica, criada em 1959, que transcenderam as HQs e ganharam público em animações, filmes para o cinema e até videogames. Mas os brasileiros fazem bonito em muitas outras publicações independentes, que ganharam inclusive premiações internacionais, como mostra esta edição de 2020 do Repórter Brasil, da TV Brasil, e também esta, de 2021. O Dia do Quadrinho Nacional também foi tema desta edição de 2021 do programa Rádio Animada, da Rádio Nacional. Tragédia histórica. Terminamos a semana já entrando no mês de fevereiro, infelizmente falando de uma das maiores tragédias do Brasil. No dia 1º de fevereiro de 1974, ou seja, há 60 anos, ocorria o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, que matou 181 pessoas e deixou mais de 300 feridos. A construção era composta por duas torres de 25 andares cada, ocupados por estabelecimentos comerciais e escritórios. O fogo começou devido a um curto-circuito no 12º andar, e o vento e a falta de segurança do prédio logo fizeram as chamas se alastrarem. Os 50 anos do incêndio foram lembrados em 2024, nesta edição do Repórter Brasil, e neste capítulo do programa Caminhos da Reportagem, ambos da TV Brasil. O Joelma não contava com escadas de emergência, plano de evacuação ou brigada de incêndio, dentre outras deficiências que contribuíram para a ocorrência do desastre. A gravidade da tragédia motivou a mudança das regras de segurança predial do Brasil, como mostra esta reportagem de 2024, da Agência Brasil. Confira a relação de datas do Hoje é Dia desta semana. 26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025. 26 Nascimento da violoncelista britânica Jacqueline Mary Dupré, 80 anos, conhecida como uma das maiores intérpretes do violoncelo. Nascimento do ator, dublador e diretor cinematográfico estadunidense Paul Newman, 100 anos, dobradinha brasileira no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 01, com vitória de José Carlos Pace e Emerson Fittipaldi em segundo lugar, 50 anos, apresentação de Frank Sinatra no Maracanã, 45 anos, 27 morte do político, diplomata e advogado gaúcho Oswaldo Aranha, 65 anos, libertação do campo de concentração de Auschwitz, 80 anos, primeira apresentação dos Rolling Stones no Brasil, 30 anos, O evento ocorreu no estádio Pacaembu, em São Paulo, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, Dia Internacional do Conservador Restaurador 28, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data relembra a chacina cometida em Unaí, Minas Gerais, da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda local. Dia Internacional da Privacidade de Dados, Dia Mundial dos Corais da Amazônia 29, morte do farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político fluminense José do Patrocínio, 120 anos, destacou-se como uma das figuras mais importantes dos movimentos abolicionista e republicano no país. Foi também idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro no Brasil. Nascimento do jornalista e escritor gaúcho Aparício Torelli, o Baral de Itararé, 130 anos, pioneira do humorismo político brasileiro. Dia da Visibilidade Trans, 30, Dia do Quadrinho Nacional, Dia da Saudade 31, Dia Mundial do Mágico. Um meio incêndio do edifício Joelma, que matou 181 pessoas e deixou mais de 300 feridos em São Paulo, 60 anos. Dia do Publicitário, inauguração do Museu do Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo, 30 anos.